Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. O ex-juiz Sérgio Moro virou réu em uma ação popular de deputados do PT que pedem que ele seja condenado a ressarcir aos cofres públicos por prejuízos causados à Petrobras e à economia na Operação Lava Jato. Na ação, assinada pelo advogado Marco Aurélio de Carvalho, que coordena o grupo Prerrogativas, os parlamentares afirmam que Moro manipulou a maior empresa brasileira, a Petrobras, como mero instrumento útil ao acobertamento de seus interesses pessoais. Quem fala a respeito dessa ação é o nosso colunista de política, Josias de Souza.
Eu acho que essa ação, Fabíola, ela tem pouca chance de seguir adiante. O juiz intimou o réu, classificou o Sérgio Moro como réu, para que ele se defenda. Acho que é uma ação sem futuro. Há muita controvérsia sobre a atuação do juiz Sérgio Moro na Lava Jato. O próprio Sérgio Moro forneceu o material para que a sua atuação como magistrado fosse submetida a questionamento. Esse material veio do produto daquele vazamento de mensagens trocadas ali no escurinho do Telegram pelo juiz, o então juiz Sérgio Moro, os procuradores da Lava Jato, e o Moro também favoreceu o questionamento da sua atuação como magistrado quando se transferiu para a equipe do governo Bolsonaro, que foi o personagem que mais se beneficiou das descobertas da Lava Jato.
Pesquisa IPEC, apenas com os eleitores do Rio de Janeiro, mostra Lula na liderança com 46% das intenções de voto. Bolsonaro tem 31%. Já na disputa pelo estado do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, o deputado federal Marcelo Freixo e o ex-prefeito Marcelo Crivella estão tecnicamente empatados. Segundo a pesquisa IPEC, Castro tem 16%, Crivella 16% e Freixo 15% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro demitiu mais uma vez o presidente da Petrobras, de olho em mudanças na política de preço dos combustíveis. José Mauro Coelho, que foi eleito há pouco mais de um mês, será substituído por Caio Mário Paes de Andrade, indicado pelo ministro Paulo Guedes. Sobre essa mudança na Petrobras, eu converso com o nosso colunista de economia, José Paulo Kupfer.
Basicamente, com essas trocas todas, nem uma Petrobras, que tem um corpo técnico imenso e qualificado, permanente, de qualidade, consegue resistir. Você trocando o presidente, trocando o conselho, fazendo essas mudanças sem parar, nenhuma empresa consegue resistir. E a verdade é que a Petrobras, com esse lucro gigantesco, ela está encolhendo, ela está diminuindo. No ano passado, por exemplo, uma coisa escandalosa, o plano de investimento da Petrobras previa a aplicação de 130 bilhões de reais. É grana, mas era o que estava previsto lá e o que ela consegue fazer. Ela só investiu, ela só aplicou 40% disso. Ela não aplicou nem 50 bilhões dos 130 previstos no plano oficial para o ano passado.
O dia seguinte da desistência de João Dória. O PSDB começa hoje um novo capítulo na briga pela candidatura ao Palácio do Planalto. O presidente do partido, Bruno Araújo, quer apoiar Simone Tebet, do MDB. Mas outra ala insiste em candidatura própria. Alguns defendem a preferência de Eduardo Leite. O ex-governador conversou conosco ao vivo aqui no All News e disse que está à disposição do partido, mas que o seu foco neste momento é o seu estado.
Nesse momento, os meus olhos estão voltados especialmente ao meu estado do Rio Grande do Sul, uma vez que a gente superou desafios importantes. Aqui o estado tinha um problema nas suas contas, equilibramos as contas, recuperamos capacidade de investimento, e eu estou cuidando de garantir que a sucessão aqui no nosso projeto seja exitosa, tenhamos garantia de continuidade, não de retrocessos aqui no Rio Grande do Sul. É nesse processo que eu estou focado e eu vou contribuir, tanto quanto os nossos dirigentes partidários entenderem que eu deva no processo nacional também.
Eduardo Leite, no entanto, disse que ser vice de Tebet não está na sua perspectiva. O ex-governador disse também que qualquer aliança com o PT e apoio a Lula no primeiro turno é descartada no partido.
Não admitir que Bolsonaro possa continuar governando, né, não significa desejar a volta de Lula. Então, eu respeito o Partido dos Trabalhadores, digo aqui, temos divergências muito fortes do ponto de vista programático, de forma de fazer política, mas não vejo no PT, de certa forma, um exercício da sua prática no governo de extermínio de adversários, embora né, é importante dizer, sempre também atuaram buscando, sim, destruir opositores. Aconteceu isso com diversas personalidades políticas, inclusive do PSDB, o próprio Arthur Virgílio, o senador Tasso Gereissati, foram assim, vítimas de frontal ataque do PT nas suas bases eleitorais para tirá-los da vida pública em determinado momento.
O governo federal reduziu em 10% o imposto de importação sobre vários produtos. Arroz, feijão, carne, biscoitos e material de construção estão entre os 6.195 códigos tarifários que tiveram as alíquotas revisadas. A redução se soma a outra, também de 10%, determinada em novembro de 2021. Somados os dois cortes, os produtos tiveram as tarifas de importação reduzidas em 20%, ou em alguns casos, reduzidas a zero. O objetivo, segundo o Ministério da Economia, é contribuir para o barateamento de quase todos os bens importados, beneficiando diretamente a população e as empresas que consomem esses insumos em seu processo produtivo. A Receita Federal libera hoje a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2022. O pagamento será feito para quase 3 milhões e meio de contribuintes no próximo dia 31 de maio. Aliás, dia 31 de maio é o último dia para entregar a declaração do Imposto de Renda. O montante de 6 bilhões e 300 milhões de reais será destinado a contribuintes que têm prioridade legal, como idosos acima de 80 anos, pessoas com deficiência e quem tem entre 60 e 79 anos. Informações mais detalhadas estão disponíveis no portal ECAC. Lá é possível conferir o status da declaração e verificar se ficou uma pendência ou divergência. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.